Hoje é o Dia do Professor, 15 de outubro, e para falarmos sobre este assunto, temos na linha o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal. Senador, boa tarde, obrigado por atender a Rádio Senado.
Boa tarde, é um grande prazer falar com você e com todos os ouvintes.
Senador, esse é um assunto que é muito caro ao senhor, né? A questão da educação e a questão dos professores. Como é que o senhor vê esse dia do professor? É um dia a se comemorar? O que se precisa, em que caminho o senhor vê pelos próximos anos, já que a gente está numa eleição presidencial agora?
Claro que é um dia para se comemorar. Afinal de contas, é o dia do que eu, pelo menos, considero a profissão mãe de todas as outras profissões. Todas as outras profissões vêm de um professor por trás. Então, o país precisa comemorar o Dia do Professor. O que talvez não seja para comemorar é a educação. Uhum. Professor, a gente tem que comemorar. A educação brasileira, nós não temos quase o que comemorar quando nós consideramos, primeiro, o que é preciso ter de educação hoje. Nós não temos. E pior, estamos ficando cada vez mais para trás quando comparamos o que a gente precisa ter de educação com o que a gente tem. Segundo, a desigualdade na educação que está aumentando. Hoje, um pobre estuda mais do que estudava 30 anos atrás. Mas a desigualdade em relação a como um rico estuda aumentou. Então, essas desigualdades estão nos deixando cada vez mais para trás. Da mesma maneira que nossa qualidade de educação comparada com outros países. 30 anos atrás, nós tínhamos uma desigualdade com os outros países. Nós melhoramos, mas os outros melhoraram muito mais. Então, a educação não tem o que comemorar. Nós temos que comemorar o Dia dos Professores.
Bom, e senador Cristóvão, nós estamos aí vivendo o segundo turno das eleições, dois candidatos disputam, né, o mandato de a presidência da República para os próximos 4 anos, e na questão de educação há propostas. Por exemplo, o ex-ministro Fernando Haddad fala de investir na formação dos educadores e na gestão pedagógica e da educação básica. Já o candidato Jair Bolsonaro enfatiza bastante a questão da segurança dos professores e a violência nas escolas e afirma em dar ênfase à educação infantil, básica e técnica. Qual o caminho que o senhor vê para a educação nos próximos 4 anos no Brasil, dadas as duas candidaturas que nós temos?
Eu não vejo nenhum dos dois candidatos trazendo uma proposta inspiradora para o Brasil dar um salto na educação. Nenhum dos dois. Eles estão dizendo óbvio. É claro que precisa ter segurança nas escolas, mas isso é apenas para garantir que a escola funcione como ela funciona hoje. Uhum. Não vai mudar a qualidade. Tem que valorizar o professor e tem que formar o professor. É óbvio que tem. E faz 20 anos que a gente faz isso aos pouquinhos. Não há nenhum dos dois dizendo, eu vou começar um processo pelo qual daqui a 20, 30 anos o Brasil terá uma educação tão boa quanto a Finlândia, a Coreia do Sul. E o filho do pobre terá acesso a uma escola tão boa quanto o filho do rico. Não vejo nenhum dos dois trazendo essa inspiração. Agora, tem uma coisa mais grave. É que eles não trazem, porque isso não dá voto. Uhum. O discurso do candidato a presidente, ele não é feito para o que o povo brasileiro precisa, mas sim para o que o eleitor quer ouvir. O eleitor não é o mesmo que o povo. Os eleitores são os indivíduos de hoje. O povo é algo permanente, que vai continuar para sempre. Por exemplo, ninguém vota se tiver menos de 16 anos.
Sim.
Mas o povo é formado até de quem não nasceu ainda e não vota. Então, nenhum deles está trazendo o discurso que a nação brasileira, que o povo brasileiro precisa, que é uma educação da máxima qualidade e igual para todos.
Uhum. Bom, nós temos aí quase 25 anos de estabilização econômica, de inflação baixa, de possibilidade melhor de planejamento, já que a inflação ela compromete muito o planejamento das políticas públicas. Como é que o senhor, uma rápida análise desse período, nós mais perdemos tempo, nós conseguimos avançar, certamente poderíamos estar melhor, né?
nós avançamos. Dizer que a educação hoje está pior do que antes, não.
Uhum.
Agora nós ficamos para trás. Qual é a diferença? É que avançar só deixa você na frente se você avançar numa velocidade igual aos outros países.
Sim.
E nós estamos avançando numa velocidade menor que os outros países. Você só estaria bem se estivesse avançando mais rapidamente na educação do que as novas exigências que o mundo faz para a educação. Hoje, até 30 anos atrás, a gente tinha cozinheiros analfabetos. Hoje, o cozinheiro de um bom restaurante tem não só que saber gastronomia, como tem que saber inglês e francês. Todo mundo hoje tem. Então, nós estamos melhorando, mas ficando para trás. E, finalmente, estamos ficando para trás na busca da igualdade. Nós melhoramos a educação dos pobres, mas a dos ricos melhorou mais, ainda que ficando para trás em relação ao resto do mundo. Mesmo ricos brasileiros estão menos educados hoje do que os ricos dos outros países.
Sim.
Então, a brecha entre a educação dos pobres e dos ricos está aumentando. Conclusão, o Brasil avança, claro, é impossível parar, mas é um avanço tão tímido que estamos cada vez mais para trás em relação às exigências ao resto do mundo e à busca da igualdade.
Essa igualdade, se fosse para pensarmos em um ponto, em uma prioridade de ataque na educação, a igualdade seria o principal?
Não, é a qualidade com a igualdade.
Uhum.
Não adianta ter a igualdade por baixo. Vamos, por exemplo, vamos fechar as escolas privadas boas. Não, seria suicídio completo.
Sim.
Nós temos que elevar a qualidade de todas. E eu acho que isso só será feito, primeiro, quando o povo brasileiro de fato quiser. Hoje não quer. Se, quando eu digo querer, é dizer, vamos parar outros gastos e gastar tudo em educação.
Como muitos países fizeram, né?
Como outros países fizeram.
Coreia do Sul, por exemplo.
Coreia do Sul, a Irlanda.
Uhum. Própria Finlândia.
A Finlândia. Eu fui à Irlanda e eu conversei com o embaixador do Brasil dizendo que eu queria ir no lugar onde os líderes do país, políticos, empresariais, sindicais, se reuniram para dizer, vamos daqui para frente investir em educação. Aí ele me disse, você não vai poder ir lá porque é longe. Eu disse, aqui não tem nada longe, embaixador. As uhum. estradas são muito ruins. Não dá para você ir menos de 6 horas. Eu aí perguntei, como é que esse país que hoje tem uma boa educação tem estrada ruim? Ele fez um silêncio, olhou para mim e disse, é por isso, senador. Eles gastaram o dinheiro todo em educação. Agora eles vão fazer as estradas.
Uhum.
O Brasil não faria isso. Então, não tem exceção. E próprios professores, por exemplo, não dá para ter uma boa educação se os professores não têm o melhor salário do país. Mas, para merecer salário, os professores têm que ser avaliados periodicamente, não pode ter greves, eles têm que ter dedicação exclusiva ao magistério. Eu me pergunto se os professores brasileiros aceitariam aumentar o salário deles, muito, não pouquinho, com essas exigências.
Uhum.
Então, primeira coisa para ter essa educação de qualidade igual para todos é o povo querer, inclusive os professores. Segundo, é ser uma questão federal. Enquanto a educação for municipal, não tem como ela ser igual.
Uhum.
Porque os municípios são muito desiguais entre eles. Então é preciso ter um programa de federalização das escolas, que eu defendo que seja por cidade. O governo
Sim.
federal adota cidades. Eu tentei convencer os candidatos a presidente de propor isso. Por exemplo, um projeto meu de lei que diz o governo federal vai adotar as escolas das 500 cidades mais pobres do Brasil. Ponto. E um outro que é criar a carreira nacional do magistério e um programa nacional da qualidade educacional.
Uhum.
Eu não vejo sentimento entre os eleitores nem entre os candidatos para essa ousadia.
Tá certo. Senador Cristóvão Buarque, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Senado. Uma boa semana para o senhor.
Eu que agradeço e é um grande prazer falar com vocês.